Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Luiz Eduardo Anelli, professor do Instituto de Geociências da USP, paleontólogo, especialista em invertebrados, fósseis paleozóico e cenozoico do Brasil e da Antártica. E ele também é ciclista amador, mora em São Paulo e é o autor do Guia Completo dos Dinossauros do Brasil. Esse é o nome do livro, e o livro realmente é um guia completo, lançado pela editora Peirópolis, primeiro livro que reúne as informações sobre os nossos dinos. Bom dia, Luiz. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Olá, bom dia a todos.
Pois é, esse livro são mais de 20 espécies estabelecidas a partir dos achados fósseis desconhecidos até então da população leiga e até mesmo da comunidade científica, apresentados de uma forma super contextualizada. O livro que traz comparações entre as descobertas no Brasil e na Argentina, um país que tem mais dinossauros do que a gente, como é que é isso?
Pois é, o relato que nós temos dessa era, que era a Mesozoica, que começou por volta de 250 milhões de anos atrás e caminhou por mais ou menos 160 milhões até 65 milhões de anos atrás. Esse grande intervalo, o registro que nós temos disso está nas rochas. E as rochas dessa era na Argentina é super prolífica e super rica em esqueletos de dinossauros. Lá eles conhecem, eles têm cadastrados por volta de 110 dinossauros.
Uhum.
Nesse mesmo intervalo de tempo no Brasil, nós temos 5, 6 vezes menos dinossauros, por volta de 23 dinossauros, né?
Sim.
Então, com o meu livro, eu tentei responder por que aconteceu, né? Será que aqui não tem paleontólogo? Será que a gente não procura dinossauro? Ou será que havia um problema lá durante aquela época, naquele tempo, que os dinossauros não gostavam do Brasil e gostavam mais daquela região argentina? Ou será que é um problema ligado a hoje, a um problema atual, né?
De que seria
você
o quê?
Quer que
de pesquisa?
A conclusão que eu cheguei?
É, claro, claro, tá? Rapidamente. Queremos todos aqui.
Olha só, são dois problemas desses daí, são dois problemas principais. O primeiro deles é que durante a era Mesozoica, a Argentina estava sob um clima mais úmido e mais ameno, e lá se desenvolviam florestas.
Uhum.
Quando nós temos floresta,
temos alimentos.
Nós temos alimento para os herbívoros servem de alimento para os carnívoros, e existem muitos nichos distintos, e isso promove a diversidade de espécies.
Uhum.
Durante toda essa era, no Brasil, nós vivemos sob o clima semiárido.
Uhum, que é quase deserto, né?
Não era um deserto
quase.
Nesse momento.
Sim, sim.
Mas nós tivemos um intervalo de um grande deserto. Mas
uhum.
Durante toda essa era, principalmente, nós vivemos um clima semiárido. E o que foi uma luz para mim foi quando eu comparei a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. A pluviosidade nessas áreas também é decrescente, né? Chove muito na Amazônia, chove pouco na Caatinga. A Amazônia tem muita diversidade vegetal, a Caatinga tem uma diversidade bem menor. E isso acontece também com os tetrápodes terrestres, lagartos,
sim,
cobras, aves.
Quando
a Amazônia
fala...
é muito mais rica em diversidade.
Sim.
Do que a Caatinga.
Mas quando
isso
você fala,
aconteceu.
Quando você fala isso, você está falando desse momento que a gente vive e pode perceber a gente mesmo, né?
Isso.
Mas quando a gente pensa nesse tempo todo atrás, milhões de anos atrás,
sim,
você
nós
faz...
sinais.
Sim,
nós
você...
temos sinais do clima daquela época.
Claro, claro. Agora, você faz o livro é muito legal, eu acho que é assim, é quase impossível a gente conversar sobre detalhes que você coloca,
sim,
aqui nesse livro, no tempo que a gente tem para falar no rádio, né?
Sim, estou complicando para você, né, Rosalinda?
Mais ou menos, né? Porque eu li o livro inteiro, mas ele é muito bacana, e eu acho que a gente tem que ter em casa para ir, sabe, pedaço por pedaço, aos poucos, assim,
tá,
e depois
tentar,
comparando
vamos...
e tudo.
Vamos conversar de forma mais amena, então.
É, você faz uma introdução interessantíssima, que mostra para a gente que o tanto que é importante da gente conhecer a nossa história, né? A nossa,
sim,
história como planeta. Porque você pega lá do iniciozinho, divide esse tempo que a Terra existe em,
sim,
24 horas, e aí vai falando que a gente está no último segundo da Terra.
Sim. Sim, é, nós estamos...
Né? E você faz uma comparação de quando que apareceram os dinossauros, lá pelas 21 horas, mais ou menos.
Sim.
E aí você coloca a Terra como... A gente fala que a gente está ligadinho com a África, né? Isso você mostra aqui com imagens, inclusive, no livro, e que é genial. E a gente começa a entender por que tudo aconteceu. Sim. Então, conta isso pra gente de uma forma...
Ufa, olha, vou tentar. Bom, o que eu quis dizer...
Eu já coloquei dado demais, né? Também.
É que todo conhecimento que a gente recebe, né? Tem uma informação nova sobre uma estrela que descobriram, um planeta novo, né? E quando essa informação chega a nós, a gente se espanta, a gente admira, nossa, que incrível, que bacana. Mas quando essa informação termina na televisão, a gente esquece e vai assistir a novela, porque nós não temos estrutura para receber o conhecimento, né? Então nós não sabemos apreciar, é como se a gente não soubesse apreciar um bom vinho ou uma comida um alimento muito especial. Para isso, para que a gente aprecie o conhecimento científico, que ele é super refinado, nós precisamos ter um contexto histórico das coisas.
Exatamente.
Como que a gente chegou naquele conhecimento? O que ele significa para nós dentro de um contexto científico geral.
E o processo todo para aquele conhecimento chegar a uma explicação, né, por exemplo?
Isso. Isso. E eu tentei, então, mostrar para o leitor onde, no tempo geológico, os dinossauros chegaram.
Sim.
Quando chegaram os primeiros animais, quando aconteceu a origem da vida.
E o que eles significam para a nossa existência hoje na Terra.
Sim.
E o nosso compromisso com essa terra hoje, daqui para frente.
Sim.
Também,
sim.
Né?
Isso. Essa história que a gente conta da vida, dos animais, é uma história que faz parte da nossa história. Né? Nós viemos dessa evolução desse grupo aí, né?
Exatamente.
E veja bem, então é importante contextualizar para que as pessoas saibam quando os dinossauros chegaram e tal. Só que para isso, eu preciso trabalhar com um conceito que é quase incompreensível, que é o tempo geológico. É, a Terra tem 4,55 bilhões de anos. É muito. Nós não conseguimos imaginar quantos grãos de areia seria isso.
Será
que é um barril, um basculante? Nós não temos ideia do que são 4,5 bilhões de coisas. Né? Nem de dinheiro, a gente sabe.
É,
então eu transformei esses 4,5 bilhões de anos em 24 horas de um dia, né?
Para dar uma
ideia.
Então,
para você ter uma ideia, eu já havia passado metade do dia, ou seja, nós começamos à meia-noite, estamos ao meio-dia, a vida ainda era unicelular.
Uhum.
Os dinossauros, se eu não me engano, vão aparecer lá pelas 10 horas, 11 horas da noite.
Já no final, né?
E o homem,
ele
aparece
muito depois.
Às 11 horas, 59 minutos e sei lá quantos segundos, alguns segundos antes desse marco, que é o marco de hoje.
Sim.
Né?
Luiz, então, é muita coisa, o seu livro está muito rico. O que que você destaca de importante na paleontologia brasileira? Assim, você fala do Lund, que é um dinamarquês que teve aqui por Minas Gerais, né? Eu já pulei lá, já fui lá para o final do seu livro. E que descobriu alguns, ele não estava buscando dinossauros, né? Ele estava procurando restos humanos, é isso?
Sim, ele estava procurando evidências do catastrofismo, evidências de que a Terra sofria grandes catástrofes que causavam as grandes extinções. Mas ele acabou trabalhando em terreno onde ele achou um homem fóssil.
É.
Terrenos muito novos, onde não existiam dinossauros.
Muitos novos,
bom,
é interessante.
Deixa eu destacar uma coisa para você.
Sim.
O conhecimento científico, eu tenho me ocupado muito com ele. Né? Eu tentei produzir, fazer muita pesquisa. Mas eu estou percebendo muito da pesquisa que se faz fica guardada nas bibliotecas ou nas gavetas ou nas estantes das universidades.
Sim.
E eu acho que é uma riqueza científica que a gente pode transformar numa riqueza cultural para o público leigo.
Com certeza.
Então, se envolver com uma questão dos dinossauros, onde eles viveram, onde eles encontram, por que eles são tão poucos?
É muito mais do que tem o Brasil, né?
Num país que é metade do tamanho do nosso.
Uhum.
E nós não sabemos onde tem um esqueleto de dinossauro montado, né? Eu montei o único Tiranossauro Rex da América do Sul aqui em Santo André.
Sim.
Ninguém sabe que existe um esqueleto desse animal aqui, né? Então eu queria transformar isso numa forma de lazer, num entretenimento cultural também. Uhum. Transformar essa informação que não está acessível, totalmente acessível ao público leigo, a uma riqueza que é nossa.
Sim.
Né? Não estou falando do Tyrannosaurus Rex ou do Triceratops, que são dinossauros de outros países.
Uhum.
Esse livro fala integralmente dos nossos animais.
Exatamente, né? Por isso ele é tão interessante, você coloca tudo tão contextualizado, de uma maneira tão acessível, com tanta de informação, que é a importância desse livro, né, que você faz, que você fez, que é o Guia Completo dos Dinossauros do Brasil, editado pela Peirópolis. Eu estou conversando com o Luiz Eduardo Anelli, um dos nossos paleontólogos, pessoa especialista, interessada e estudiosa dos fósseis e dos dinossauros brasileiros. Luiz, lugares aqui em Minas, a gente sabe que, eu estava com essa pergunta na cabeça, Uberlândia, Uberaba, região do Triângulo, eles descobriram vários.
Peirópolis, né?
É Peirópolis, exatamente, né? Que deu nome à editora, inclusive.
É um distrito de Uberaba, né?
Sim.
E lá existe uma riqueza muito grande.
E parece que o prefeito está querendo transformar aquilo ali na terra dos dinossauros.
Ah, e poderia, viu?
Como um atrativo, exatamente.
É, se ele tivesse um investimento para se procurar mais esqueletos ali, porque tem muito esqueleto nessa região.
Por que você acredita que ali deve ter muito mais esqueleto?
Bom, ali certamente deveria existir, da época, algum atrativo para os dinossauros, algum corpo d'água. Como eu disse, nós vivíamos num semiárido.
Uhum.
E deveriam haver áreas localizadas com água. E a região de Peirópolis certamente era um ponto onde os dinossauros, as grandes manadas de dinossauros eram atraídas ali. E se eles iam para lá, os dinossauros carnívoros também iam. Né? São encontrados dentes,
sim,
dinossauros com penas até foram encontrados na região de Peirópolis. Né?
Que interessante. Agora,
então é uma região privilegiada.
Sim. Agora, esse tipo de pesquisa, você aproveita as pegadas, até o resto do xixi do dinossauro serve de pesquisa? Como é que isso foi preservado?
Então, nós temos uma formação associada a um grande deserto que existiu aqui, né, em toda Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e tal, que é o deserto Botucatu. São rochas do início do período Cretáceo.
Uhum.
E esse deserto, curiosamente, era um deserto de areia, ou seja, um deserto muito seco, e existem dezenas, centenas, milhares de pegadas de dinossauros, mamíferos, invertebrados, como escorpiões, aranhas e até mesmo vermes que deixaram suas marcas nessa areia. Bom, deveria existir alguma umidade no subsolo que umedecia algumas partes das dunas.
Sim.
E como a gente deixa as marcas na praia, naquela areia molhada, esses dinossauros deveriam deixar também. Vindo o dia e a secura do dia, aquelas marcas estavam ali preservadas. O vento soprava, as areias cobriam essas pegadas. E isso ficou preservado. Até mesmo o xixi de um dinossauro foi encoberto, né, a cavidade que ele deixou. Pede para... Bom, se você pegar uma jarra e jogar na areia, num monte de areia de construção, uma areia que esteja inclinada, como de uma duna, você vai ver que vai formar uma cavidade, vai encher essa cavidade com água e ela vai escorrer e deixar uma marca característica.
Uhum.
Existe uma marca perfeita, como
isso,
essa,
uhum,
nas dunas, nas areias solidificadas desse deserto. E é claro que não tinha ninguém com uma jarra lá jogando água.
Sim.
Isso foi atribuído pelo tamanho das pegadas que se encontra e pelo tamanho dessa marca, foi atribuída a um dinossauro. Muito provavelmente, é um dinossauro que deixou essa marca de xixi lá. Sabe uma curiosidade, para você ter uma ideia?
Sim.
Até os pingos da chuva, de uma chuva que caíram desse deserto, foram preservados também. As areias cobriram, o pingo da chuva moldou, deixou moldes de pequenas cavidades, e existem placas lá em São Carlos, de um colega meu que trabalha, com as marcas dos pingos da chuva. Né?
Uhum.
Esses dinossauros que andaram nesse deserto não foram computados no livro.
Sim.
Porque a gente não consegue dizer quem são eles exatamente.
Sim.
Mas eles certamente eram mais numerosos do que 20. Mas se eu contar as pegadas na Argentina também, aí
vai ser muito
nós vamos
mais,
ainda né? ficar devendo dinossauro, uhum. né?
Nosso aqui. Tempo já esgotou aqui, Luiz.
Tá bom, tá bom.
Mas eu queria dar parabéns pelo livro que você fez brilhante, reúne todas essas informações e muito mais, com muito mais detalhe, de uma maneira super interessante. Tem aqui a imagem de todos esses dinossauros encontrados no Brasil, né? Você faz a árvore genealógica deles também, de linhagem e tudo mais. Eu queria parabenizar, o livro está realmente muito bacana, com imagens. Você que é um dos curadores e trabalhou na exposição dos dinos na Orca, né? Que os dinossauros na Orca, aí em São Paulo, que foi uma exposição que aconteceu super bacana. Então, eu queria parabenizar mesmo e indicar para as pessoas que gostam de saber dos dinossauros, esses, os de verdade, né? Não da ficção.
Ah, legal. Esse livro também é muito bacana, porque o ilustrador dele é um grande, na minha opinião, o maior paleoartista do Brasil, né? Uhum. Que é o Felipe Elias. Ele tornou esse livro também muito acessível às pessoas devido às reconstruções maravilhosas.
E é seu colega também, paleontólogo, não é? O
Sim, é meu colega paleontólogo.
Isso biólogo.
Facilitou muito a minha vida.
E eu acho que é o trabalho de vocês dois juntos, né? Porque as imagens são maravilhosas, e essa questão da colocação do tempo. Eu abri aqui o quadro As Maiores Extinções da História da Terra, que a Terra já extinguiu a vida, quer dizer, alguma parte da vida em alguns momentos, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns. Pena que a gente não tem tempo de aprofundar, acho que umas 2 horas, talvez, né, Luiz?
Nossa.
Muito mais.
Quando você quiser conversar, só me ligar, tá bom?
Tá bom. Um grande abraço. Eu agradeço por esse papo aqui.
Eu que agradeço também.
E sucesso nas novas pesquisas, que você encontre outros dinossauros para completar o livro, para fazer ele mais completo. Porque ele está completo até hoje, né?
Eu estou preparando mais um livro agora. Tá bom?
Uhum, legal.
É a história do Homo sapiens.
Olha só, aí já chega na gente.
Legal.
Um grande abraço.
Outro, Rosalie, obrigado.
Eu conversei com o Luiz Eduardo Anelli, professor do Instituto de Geociências da USP, paleontólogo. Ele é o autor do livro Guia Completo dos Dinossauros do Brasil, editado pela Peirópolis. E esse livro é muito interessante, é realmente um guia completo dos reais dinossauros que viveram aqui no Brasil, que deixaram suas marcas no Brasil, junto com o outro paleontólogo, o Felipe Elias, que é biólogo e mestre em geologia. Eles fizeram os Dinos da Oca, uma grande exposição que teve lá em São Paulo, no Ibirapuera, em 2006, e fizeram esse livro maravilhoso que está nas livrarias para a gente comprar, levar para casa, e estudando os dinossauros. A criançada adora e tem muita informação para gente de qualquer idade.